Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Muito boa noite a todos, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Estamos aqui mais uma vez para o programa Descortinando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje eu farei com a minha esposa Wanda, o nosso André teve um compromisso, não pôde comparecer, e nós dois faremos o programa hoje. Muito boa noite a todos.
Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, canal 1. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos estudando hoje um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Mas antes de iniciarmos, nós iremos para a prece.
Vamos fazer a prece. Antes, eu gostaria de cumprimentar aqui o canal da Ieda, que já se faz presente. Alex Zanca, como vai, Alex? Tudo bem? Alex diz assim, com imensa graça e a imensa gratidão, estamos unidos mais uma vez, que a luz do Pai Celestial nos envolva, proporcionando uma noite riquíssima de aprendizado a cada um. Feliz noite a todos. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado mesmo.
Boa noite, Alex. É uma alegria para mim também voltar aqui no programa e conversar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a doutrina espírita.
Pois é. Vamos então fazer a prece inicial para nós darmos continuidade onde paramos na última sexta-feira. Vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta. E aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos pelos momentos de aprendizado do Evangelho de Jesus, que é uma verdadeira medicação para nossas chagas morais. Agradecemos o aprendizado, que eles sejam constantes em nosso pensamento, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos. Então vamos lá, onde nós paramos, como foi falado no capítulo 5, item 8.
Allan Kardec nos diz assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Que interessante. Gostaríamos de pensar assim: quais são, então, as causas das tribulações? E para que servem essas tribulações para todos nós, diversos espíritos de variados graus aqui na Terra?
Bem, nós vamos aqui entender o seguinte: todos nós estamos submetidos às leis imutáveis do Criador. Deus, como foi falado na prece, até a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, nos submete às suas leis imutáveis e leis perfeitas, de uma justiça perfeita e de um amor infinito. Deus é amor, e ele quer que seus filhos se reabilitem, possam progredir na esteira evolutiva ao longo do tempo, para que encontremos realmente os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. A tão sonhada felicidade se encontra quando o espírito é um espírito puro. Até ali, nós temos que enfrentar algumas vicissitudes, algumas provas, algumas expiações, que aqui no texto foi chamado tribulações, que na verdade são resgates, né? Então, já os espíritos classificaram as expiações advindas do passado e as provas para testar o espírito, para fazer o espírito se exercitar-se na prática da vida.
Então, isso quer dizer que as tribulações sempre resulta num bem para aquele que está passando por elas?
Sempre num bem, porque Deus quer o progresso dos seus filhos. Ao nos criar, ele ampara e sustenta a sua criação. E ao fazer isso, ele gera recursos para que sejam instrumentos de progresso para todos nós. Então, essa justiça divina, que é perfeita, não é? Através das provas, das expiações, faz com que nós possamos realmente compreender a verdade, entendermos a finalidade da vida, ampliarmos as nossas consciências. Isso nos coloca no prumo, vamos dizer assim, para que nós possamos entender realmente essas questões.
O que muda a nossa percepção diante das tribulações que nós mesmos passamos e que os nossos contemporâneos, as pessoas que estão convivendo conosco nesta encarnação, perto ou distante, também passam. Nós, normalmente, temos o hábito de ver apenas a tribulação como sendo algo muito ruim, muito negativo. Por que que a gente não consegue enxergar esses benefícios das tribulações em nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor?
Por causa da nossa pouca evolução ainda. Nós somos muito imaturos espiritualmente e geralmente enxergamos somente o momento que estamos passando. Os espíritos evoluídos, os espíritos puros, como citamos, quando chegam a este patamar de evolução, eles agradecem todas as tribulações que passaram pelo caminho, porque isso serviu como instrumento, como um degrau para a felicidade do espírito. Então, é a educação que o espírito arrecada, da dinâmica universal, vamos dizer assim.
Então, a forma como nós passamos pelas tribulações nos indica para nós mesmos se nós estamos aproveitando bem essas tribulações ou não.
Nos indica. Inclusive, no capítulo tem a questão, um subtítulo, bem sofrer e mal sofrer. Não é? Ou seja, não que nós desejamos sofrer, não é isso. Não que nós procuremos sofrer ou realmente achemos bom sofrer, não é isso. É que esse sofrimento advém das nossos próprios desmandos. Nós é que criamos condições espirituais para este tipo de reparação. Quando nós, por exemplo, entendemos a caminhada, não é necessário mais os resgates dolorosos. Lá na frente, né, no futuro, no porvir, porque nós já entendemos a finalidade da existência. Não será mais necessário, por exemplo, nós repararmos um ato impensado do passado através da dor propriamente dita, ou da violência, ou dos problemas sociais, assim por diante. Porque nós já estamos mais ou menos na caminhada. Teremos alguns resgates? Teremos, porque os resgates não são só desta última vida. Esses resgates também podem ser de várias outras existências.
Entendi. Porque o texto, ele nos convida a pensar a respeito da natureza dos espíritos. Espíritos endurecidos e espíritos penitentes.
Bem, os espíritos endurecidos, eles geralmente eles têm uma prova imposta. Porque eles não têm o discernimento necessário para escolher a sua prova.
Então é mais fácil este espírito, sem querer interromper, já interrompendo, é mais fácil esses espíritos endurecidos entrarem num processo de revolta,
é mais fácil.
De desistência da vida, de rebeldia.
Exatamente, porque eles não têm o discernimento necessário. Para eles, as provas é algo muito difícil de vivenciar. Primeiro porque mexe com o seu orgulho, mexe realmente com sistemas que ele cria para si mesmo. Então, realmente, os espíritos endurecidos, as provas lhes são impostas. E as expiações também se juntam às provas, fazendo com que ele aprenda, infelizmente, através da dor. Agora, existe a questão, assim, dos espíritos penitentes que você falou, né?
Gostaria de saber.
Espíritos penitentes são aqueles que se arrependeram. aqueles que têm realmente em começar a compreender que a causa dos seus infortúnios na vida espiritual, depois da matéria, das suas aflições, das suas angústias, foi realmente, foram seus desmandos do passado. Então ele pede para reparar, e a reparação se dá através da reencarnação. Sim. Então ele pode escolher, em alguns casos, o gênero da prova em que ele vai passar para poder se reparar. Agora, é interessante notarmos que a reencarnação, ela é um mecanismo, o maior mecanismo evolutivo que existe, que preenche os vazios do espírito, os vazios existenciais do espírito. Em vários outros campos também o recupera. A reparação se dá através da reencarnação.
Certo. Somente para a gente chegar assim, um pouco mais numa compreensão desse parágrafo, em que Allan Kardec traz as questões das tribulações, da natureza dos espíritos que passam pelas tribulações, a impressão que eu tenho é que a reencarnação é uma contribuição para que todas as pessoas consigam crescer, progredir, porque sempre uma encarnação tem um vínculo, uma ligação ou com os nossos acertos ou com os nossos erros, sim, do passado. Sim. E isso é um motivo de darmos graças ao nosso Pai Criador, igual nós vimos aqui o Alex Zanca agradecendo a oportunidade de estudarmos em conjunto. Ou seja, estamos aprendendo algo que favorece os momentos que nós tivermos que atravessar no campo das tribulações. Então, assim, uma encarnação sempre ligada às anteriores ou à anterior, permitindo que nós possamos avançar rumo a um futuro melhor. Então, nesta encarnação, eu estou preparando a minha próxima encarnação. E entender que Deus, então, não condena ninguém para sempre é um grande benefício para as nossas vidas. Seria isso?
É um grande benefício. Não existe um julgamento, não é? Nossa própria condição, nossa própria consciência é que vai trazer esta abordagem para nós. Então, vamos entender o seguinte: a cada encarnação, nós não trazemos só problemas, nós trazemos também as nossas conquistas. Então, e outra questão é assim: Deus não deposita fardos pesados em ombros fracos. Ele nos faz, vamos dizer assim, sanar as nossas dívidas gradativamente, à medida das nossas forças. Então, nunca temos na vida o que não podemos suportar. Temos sempre o que podemos. Agora, além disso, ele também gerou instrumentos para que nós nos apoiemos quando fraquejamos. Por exemplo, a prece. A prece é um importante instrumento de fortalecimento de todos nós. Allan Kardec falava que a prece é uma espécie de vocação. Quando fazemos uma prece, abrimos um campo de atuação para os bons espíritos, para os espíritos simpáticos a nós, fazendo com que eles nos auxiliem em nossa encarnação e nossos planos reencarnatórios. Isso é muito importante. Outra questão é assim, a família, os amigos, de ordem aqui da Terra mesmo, né? A oportunidade de se expressar, de sorrir, de falar, de ouvir, de enxergar, de trabalhar, a força de trabalho. Ou seja, nós temos muitos instrumentos de realização, inclusive para que arrecademos mais conquistas ainda. Não é? Então não existe uma condenação vinda do alto que você vai ficar uma encarnação inteira sofrendo. Você vai ter várias oportunidades de melhora. Se não melhora, é por ainda descuido nosso mesmo.
Certo. Isso significa, pelo que você acabou de nos explicar que muitas vezes uma tribulação, como pode não durar uma encarnação inteira, ela se encerra e daí para diante o espírito encarnado vive uma vida com uma relativa paz. Seria isso?
Não, a reencarnação ela pode começar problemática desde o início, desde o nascimento. Mas o espírito também traz conquistas para ele, para que ele possa ter mais forças, para que ele consiga vencer as mais barreiras que, evolutivas, não é? Principalmente, e ele tenha, inclusive, a melhora moral, o aprimoramento, a maturidade do senso moral, vamos dizer assim, ele terá realmente uma vida muito mais saudável do que teve do passado. Esses recursos é para nos impulsionar ao progresso, não é? Impulsionar ao progresso. Eu gostaria aqui de ver a presença aqui do nosso Márcio, Márcio Eduardo, nosso querido irmão, está nos acompanhando. Muito obrigado, viu, Márcio? Um grande abraço a você, a todos os seus. E o Alex pergunta assim: não estamos direcionados, é uma afirmativa, na verdade, não estamos direcionados à materialidade, ao orgulho diante do sofrimento pelo que passa e pela falta de conhecimento sobre a vida. Os sofrimentos têm pesos maiores. Portanto, então, é assim.
Portanto, nada dura para sempre.
Nem a alegria, nem também a dor. Aparar as imperfeições causa dor e toda imperfeição é um sofrimento. Pois é, Alex, você disse uma coisa interessante aqui. O que nos causa o chamado sofrimento é a nossa imperfeição. Tanto anteriormente, que gerou essa prova, quanto a maneira como enxergamos a prova também. Entende? Então, no livro...
A dor existe, mas o sofrimento pode ser dispensável.
Pode ser dispensável e pode ser amenizado, né? De acordo com nosso ponto de vista. Então, no livro Gênesis, diz assim, que as nossas provas têm... A duração das nossas provas é de acordo com a nossa obstinação no mal. Enquanto nos obstinamos no mal, as provas duram mais. É um castigo de Deus? Aqui falou castigo, mas em outro sentido, sim. Um castigo imposto por nós mesmos. Deus não castiga ninguém, Deus nos ama. E ele quer a nossa reabilitação. Inclusive, é um motivo de grande júbilo dos espíritos que são simpáticos a nós, ou dos espíritos que acompanham a nossa encarnação, quando nós vencemos uma barreira moral. Quando nós conseguimos vencer uma barreira moral, ganhamos séculos de evolução. Então, realmente, é muito importante a nossa observação. Agora, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do espírito? Então, se sofremos alguns poucos anos nesta existência, isso passará. Passará, e se nós soubermos aproveitar a lição, para nós será maravilhoso, não é? Agora, são aqueles espíritos impenitentes que conseguem fazer isso. Agora, os espíritos endurecidos já não conseguem ainda. Eles conseguirão mais para frente, mas, por enquanto, ainda não enxergaram essa questão.
Então, ele diz assim, exatamente, o Alex. Já falei em vários estudos, a minha dor foi o que me despertou para a ótica da vida que tenho no hoje e que me impulsionou imensamente para tudo que vier na vida.
Exatamente. Né? A vida é um aprendizado constante, não é, Alex? A vida é um aprendizado assim, cada dia é um dia diferente do outro.
E ele complementa aqui, lembrando o Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Como sou imensamente grato pela dor que me fez ver a vida de outra forma, leve, cheia de paz e gratidão por tudo.
Pois é. Sabe o que acontece? Às vezes a nossa maneira de agir nos causa dor. Às vezes a maneira que enxergamos determinados problemas, determinadas questões, a maneira como tratamos com o próximo, como nos portamos socialmente, isso muitas vezes é a causa da nossa dor e não percebemos. Aí advém uma dor, a gente fala, opa, espera um pouco, estou fazendo alguma coisa errada, não é? Então a pessoa se torna incentiva, a dor incentiva um pouco mais a humildade, que é tão importante para o espírito. A humildade é uma porta aberta para a evolução. Tanto é que foi a primeira bem-aventurança dita por Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de meu Pai. Então, a humildade abre a porta para tudo, porque como você vai exercitar as outras virtudes se você é orgulhoso demais? Se você é egoísta, não é? Fica muito mais difícil, não ficar impossível. Então, realmente, nós estamos em uma grande escola, né? Uma grande escola de aprendizado.
Realmente, o Evangelho, ele nos diz, na sequência, já que conversamos sobre as tribulações, os espíritos penitentes, os espíritos endurecidos, a função da prova e da expiação em nossa vida, a bondade de Deus, que nós temos que agradecer todos os dias, de nos dar a oportunidade de nos melhorarmos aqui na Terra, corrigindo os erros do passado, preparando o nosso futuro, as nossas próximas reencarnações, com amor, com otimismo, com fé, com confiança em Deus. Então, fazermos das nossas tripulações um meio de corrigirmos as nossas imperfeições deveria ser o nosso roteiro diário de bem viver. O que nós não podemos fazer com as nossas tribulações é iniciarmos um processo de vitimização, de ai, como eu sofro, como eu sofri, como eu sofrerei, de como a vida é injusta comigo. Então, essas indagações, esses pensamentos que nós ficamos remoendo, às vezes querendo sofrer mais do que o outro, para entrarmos numa condição de vítima, então isso não é tribulação. Isso é um jeito equivocado de entender o que nós precisamos fazer aqui na Terra.
Exatamente.
Então, o Espiritismo, ele tem essa característica. Falamos muito do sofrimento, falamos muito da dor, falamos muito das expiações, muito das provas, mas nós não somos afeiçoados a pegar dores e sofrimentos para que nós façamos de nós mesmos um martiriológio. Não. Não. Nós temos que viver de uma forma positiva. Mas essa forma positiva é diante da vida, diante de nós mesmos, diante de Deus e diante das nossas tribulações.
Exatamente. Exatamente isso. Porque o que nos submete às leis do Criador? Nós somos como peixes em um oceano mergulhados nas leis do Criador, que são de uma justiça perfeita e de um amor infinito por todos nós. Nos leva sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, sofremos as injunções das nossas escolhas, até escolhermos da forma correta, não é? Então, nós temos que fixar a nossa mente na fé, na coragem, na determinação em melhorar moralmente. E quando advém alguma tribulação, que nós poderíamos dizer assim como uma enfermidade do espírito, nós temos que trabalhar duramente para que aquilo saia de nós, para que nós possamos vencer. Porque o que acontece é assim, o pior doente é aquele que gosta da doença. Esse é o pior doente que existe. Então, nós não devemos deixar de lado o sentimento de vitimismo e outros sentimentos que atrapalham a nossa caminhada. Mágoa, rancor, preconceito, sentimentos que são perniciosos para a vida mesmo. Agradecemos muito a presença da Edna aqui, nossa Edna. Um abraço, Edna. Muito obrigado, viu, por sua presença.
Muito bem. Na sequência, então, Kardec nos diz assim: não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais é recompensado, tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é um sinal de progresso.
Pois é, é uma beleza, não é? Uma beleza. As leis de Deus estão lá em O Livro dos Espíritos, estão escritas em nossa consciência. E é exatamente isso que nos submete às suas leis. Então, a lei da reencarnação, assim como a lei da a evolução em si, lei de causa e efeito, não é? Nós vemos que são leis universais. E os espíritos, quando já escolhem as suas provas, é porque têm um discernimento. Nós vamos fazer aqui uma comparação. Uma pessoa que agride outra em um determinado dia, e tem uma certa consciência, ele consegue dormir bem à noite? Ele não vê a hora de chegar o dia a dia para reparar o seu erro. Então, o que ele faz? À noite ele planeja. É como se fosse a escolha da prova. Ele planeja, ele fala assim, eu vou me encontrar em tal lugar com a pessoa, tal hora, e vou falar isso, 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 isso. Agora, a pessoa que não tem a consciência e prejudica alguém, dorme. Ele já virou a página. Ele levou vantagem sobre o outro segundo o pensamento dele. Entende? Então, assim também é com a nossa reencarnação. Quem quiser ler sobre isso, está no livro Obras, livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, a Luz da Doutrina Espírita. No capítulo Código Penal de Vida Futura, tem ali as fases de recuperação do espírito. A primeira é o arrependimento. Algum adiantamento, né? O arrependimento já é um adiantamento, como diz o texto, porque a pessoa já se coloca no lugar do outro. Ela pensa se aquela dor que ela sentiu fosse com ela. Não é? Ela tem um senso moral já brotando no seu coração. Então, realmente, é um grande adiantamento. O arrependimento é a primeira fase da recuperação. Antes disso, não se recupera. A pessoa vai vivenciando suas provas dolorosas até entrar na fase de recuperação, que são essas três que eu vou citar. Arrependimento, entendimento e reencarnação, que se dá a reparação das faltas. Então, é interessante nós percebermos isso, porque nós estamos diante da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela não pune, ela nos reabilita. Só que os espíritos superiores, a espiritualidade maior, quando eles nos olham, eles não olham somente uma encarnação. Eles nos olham como um todo. Então, eles sabem as causas anteriores das nossas angústias, sabem o que é necessário fazer para a reparação necessária, e também sabem o potencial a ser desenvolvido. Por isso que uma das maiores fatalidades para o ser humano é a felicidade. Porque inevitavelmente chegaremos até ela, mas para encontrarmos a real felicidade, é necessário nós banirmos as imperfeições. E banir as imperfeições não se dá através de uma única existência. Nós não conseguimos fazer isso em uma única existência. Nós precisamos da multiplicidade das existências. Aí sim, o espírito vai forjando o seu ser, vai se aprimorando, vai se reabilitando. Chega uma hora que ele deixa as imperfeições pelo caminho. Porque as imperfeições, elas têm o seu tempo para acabar. Elas fazem parte da imaturidade do espírito. Quando o espírito já não é mais imaturo, naturalmente ele deixa essas imperfeições, esses erros de lado, porque ele sabe realmente a trajetória certa. Maturidade do espírito eterno. Isso não se dá através só de uma encarnação. É necessário nós ascendermos na escala dos espíritos. Desde os espíritos puros, passarmos por espíritos bons e benévolos, dos espíritos imperfeitos, passarmos por os espíritos bons e benévolos e entrarmos na faixa dos espíritos puros. Aí sim nós conheceremos a verdadeira vida e a verdadeira felicidade.
É por isso que os espíritos comentam aqui que nós observamos pessoas boas, de almas elevadas, assim, né? São pessoas muito, mas muito, muito dignas e que vivem sofrimentos acerbos, sofrimentos que são difíceis de serem suportados. É porque elas pediram para Deus. E elas também não murmuram, não reclamam. Porque uma das coisas que nós podemos aprender, o Alex disse que aprendeu aqui com uma experiência de dor. Eu diria assim, uma das coisas que nós podemos aprender também é observando como a pessoa atravessa aquela dor. Nós podemos aprender pela observação. Podemos extrair uma lição. E quando se diz assim, mas eu não pedi para nascer com tal pessoa. Não fui eu que pedi. Ou então assim, mas como eu pedi para nascer com tal pessoa? Jamais. Mas por que eu fui pedir para nascer exatamente nas condições que eu me encontro? Por que que nós desacreditamos tanto daquilo que foi programado para vivermos na encarnação?
É porque nós não, na maioria das vezes, as pessoas não têm uma consciência espiritual da grandiosidade da vida. Vê a vida somente de um ponto. Vê a vida como se fosse somente esse momento. E a vida se estende muito mais, infinitamente, não é? Então, esse momento que nós vivemos na Terra é um momento. Um momento que passa, um momento muito pequeno, não é? Perto da eternidade do Espírito.
Uhum. Muito bem. O Alex trouxe para nós uma reflexão assim. Se soubéssemos com exatidão a bondade suprema que Deus nos oferece para a nossa evolução, através da reencarnação e encarnação, não haveríamos rodeados de queixas sobre a atual vida ou achar isso um erro. Não teríamos suporte necessário para carregar e para aparar todos os males que causamos, desde a primeira existência em uma única existência.
Isso mesmo.
Aproveitamos a grande chance.
É verdade, temos que aproveitar, não é? Porque nós temos que entender assim, quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo grau evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, misturam-se os níveis evolutivos, às vezes dentro da própria família consanguínea. Então, nós estamos cercados de espíritos de variados graus. E é exatamente isso que pode determinar as nossas provas, nossas expiações, porque para nós vencermos esta questão, nós temos que exercitar necessariamente sentimentos mais nobres, como a tolerância, como o perdão, a resignação, assim por diante. Então, vejam, é um grande aprendizado a reencarnação, que nós devemos realmente aproveitar, como o Alex disse aqui, devemos realmente aproveitar cada momento, não perdemos tempo em nossa encarnação. E pararmos de queixas, nós nos queixamos muito. Eu vou contar um pequeno caso só para ilustrar aqui. Nós conhecemos um senhor que ele era solteiro, mas ele morava com a mãe e com o irmão que tinha deficiência. E ele reclamava muito dos dois, reclamava muito da mãe, reclamava muito do irmão, etc. e tal, reclamava da vida, ele vivia reclamando. E aí o que acontece? Desencarnou a mãe. A mãe desencarnou. Aí ficou ele e o irmão, ele vinha reclamar do irmão bastante, bastante. Ele não tinha paciência com o irmão, assim por diante. E aí desencarnou o irmão. Depois ele veio se queixar de solidão. Então vejam, a pessoa que tem o hábito da queixa, aparece a prova que for e não entende.
Ah, sim, olha que interessante.
Ele não compreende a prova. Né?
Então, acho que mesmo se estiver tudo bem, ele ainda se queixa.
Se queixa. Então, será que a mãe e o irmão dele reencarnaram com ele ao acaso?
Não.
Certamente não. Tinha o que reparar com os dois. E falhou na reencarnação. Uhum. Né? Só por causa das queixas.
É. Interessante. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, faz com que nós tenhamos uma compreensão do que são esses percalços, o que, que a gente aprende, se desenvolve, cresce com as provas e com as expiações. Sabendo que as aflições, as queixas, as dificuldades e a revolta contra Deus, nesse contexto de sofrimento, não ajuda em nada, só dificulta e aumenta ainda mais a nossa dor. Por isso, que se estamos aqui na Terra encarnados, sigamos em frente com a vida que Deus permitiu que tivéssemos aqui. Façamos o nosso melhor. Olhemos para a frente e para o alto, para que possamos construir um outro futuro, com menos sofrimentos do que o que nós estamos vivendo nesta encarnação. O contrário acontece com os que são missionários. Um missionário, uma pessoa que recebe uma missão das mãos da providência divina, eles vêm, eles passam pelas dificuldades, eles exemplificam e eles contribuem com o progresso. Isso é uma missão.
É uma missão. Sem dúvida nenhuma, é uma missão.
E o item 10 deste subtítulo, encerrando aqui as causas anteriores das aflições. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não tenham se tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado, né? Aquele mal, né? Aquela peste. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a espiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Bem claro, né?
Bem claro. Foi o que foi falado até aqui, não é? Nós temos aqui um grande subtítulo deste capítulo que nos mostra a responsabilidade da vida. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós não chegamos a passeio. Não estamos aqui para os nossos interesses somente. Nós estamos aqui para a melhora moral. E teremos na Terra muitas oportunidades de melhora e de testes, de provas, para ver se nós realmente colocamos na profundeza do espírito o aprendizado. E sem contar as reparações do passado. Então, como disse, nós somos como passageiros de um navio tomados pela peste. Enquanto não nos virmos livres dessa peste, não será impedido o ingresso nos mundos ditosos. Ou seja, nós somente encontraremos a felicidade quando nós trabalharmos as nossas imperfeições. Isso é muito importante, muito importante.
Muito bem, temos aqui duas colocações do Alex, que a gente vai ler com a pergunta, e depois uma outra pergunta vinda da Rádio Brasil Espírita, do ouvinte chamado Renato. Muito bem, perfeita colocação, Marco. Levarei comigo sobre este preciso pensamento. Uma pessoa que se queixa, não constantemente, mas às vezes, ou de vez em quando, não é, Alex? Ou raramente, teria que recomeçar? Ou ela precisa passar constantemente na reclamação? Penso que reclamando, mas fazendo, tem o seu peso. Interessante.
Tem os atenuantes.
Reclama, mas faz.
Os atenuantes e os agravantes, não é?
Interessante.
Sabe o que acontece? É assim, a pessoa que falha na reencarnação. Esse que é o problema, entende? Ou a pessoa que não consegue melhorar moralmente. Ele falhou, ele terá que recomeçar, ele terá que ter uma nova reencarnação, que ele irá trabalhar exatamente aquele vazio deixado por ele mesmo. Entende? Então vamos dar um exemplo aqui. Evidentemente que as pequenas falhas não têm o seu peso tão grande como as grandes falhas, né? Mas o que acontece é assim, no exemplo, você tem que reencarnar com uma pessoa. Aí essa pessoa adoece, certo? E você abandona a pessoa. Você falhou. Você falhou moralmente e falhou na presença daquela pessoa que teria que viver com você. Entende? Se for esse o caso, né? Ou então, por exemplo, você vai reencarnar com a prova da riqueza. Você tem que gerar muitos empregos, ajudar seu país com impostos, você terá que ser uma pessoa justa, e você esquece tudo isso e espizinha todas as pessoas. Você falhou na sua prova. Terá que recomeçar, talvez no polo oposto, para poder entender realmente as consequências. Então, tudo isso é uma construção moral que vai se dando através da reencarnação. Entende? Construção moral. Esta é a palavra. Nós estamos nos construindo moralmente.
Então, se queixar de vez em quando, raramente, não implica necessariamente ter que refazer aquele serviço, aquele trabalho nas próximas vidas.
Não. Isso aí é fruto da nossa imperfeição. Os espíritos entendem isso, mas eles olham mais o global da coisa, né? Não olham só as pequenas queixas. E como foi falar, se você se queixa e faz, você acaba compensando a situação. Né?
Ele falou que exatamente. Vejo pessoas sempre reclamando, mas fazendo. Ótimo. Então, a pergunta que veio de Maceió, do Renato, é a seguinte. Boa noite. Todo sofrimento é causa de uma vida passada?
Renato, muito obrigado por sua pergunta, muito importante, muito dentro do capítulo mesmo. Não necessariamente, porque tem causas atuais das aflições também, como foi falado aqui nesse capítulo 5 do Evangelho. Causas anteriores e causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições são os nossos erros aqui na Terra mesmo. Não é? Então, darei um exemplo. A pessoa se apega muito a viciações, maltrata muito o corpo, não é? Quando aparece a idade madura, a saúde fragiliza, o que a pessoa passa a valorizar? A própria saúde, que não valorizava. Então, as causas atuais das aflições é muito parecido com isso. Ou então, uma pessoa que não tolera ninguém, ninguém serve, ninguém presta, ninguém se adequa a ela. Qual o final da vida dessa pessoa?
Ficar sozinha.
Ficar sozinha, solidão, não é? Então, temos causas anteriores e causas atuais, mas mesmo as causas atuais, os erros que cometemos seguem uma certa tendência nossa espiritual, sabe? Muitas vezes uma reincidência da maneira de ser, etc. Mas tem causas anteriores e causas atuais. Bom, meus irmãos, nós estamos aqui chegando ao final do curso. Próxima sexta-feira voltará aqui o André. Eu gostaria de dar um recado para vocês, de que eu não poderei mais comparecer às sextas-feiras às 21h30 da noite. Eu estou com muitos compromissos de sexta-feira, faltaria muito, e realmente não será mais possível para mim. Mas eu desejo a vocês uma grande felicidade, que vocês fiquem firmes no curso, porque o Evangelho, ele é uma verdadeira luz em nossos caminhos, sossegando as nossas chagas morais. Muito importante mesmo, e a atenção e o estudo do Evangelho só enriquece a nossa vida. Eu estarei fazendo, estou fazendo já, não é? Um programa terça-feira às 11 horas da manhã, chamado Vida Além da Vida, da própria Rádio Brasil Espírita. Convido a todos para participar. Se nesse horário não puderem, o programa fica gravado. Vida Além da Vida, às 11 horas da manhã, toda terça-feira. Eu tive a honra de substituir o nosso companheiro querido, Guaraci, que desencarnou, e estou dando continuidade ao trabalho. Então, gostaria de agradecer muito a todos que eu pude conhecer aqui através do chat, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nosso carinho, nosso respeito, e realmente vocês estão em uma plataforma, Rádio Brasil Espírita, extremamente séria, que fala realmente de doutrina espírita. Então, nós agradecemos muito a vocês e fiquem com Deus. Nós temos aqui o Alex, Marco, foi muito bom estar com o senhor dos estudos. Muito obrigado, Alex. Vai fazer muita falta, fique com Deus. Seja feliz, tudo de bom para vocês. Forte abraço, gratidão imensa por tudo e tanto por esse tempo. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a você também pela companhia sempre aqui conosco. Vamos então fazer a prece de encerramento, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos também o aprendizado em todo esse tempo que aqui estivemos, a presença de todos, e que esse aprendizado seja uma constância em nossos passos na reencarnação. Que nós possamos realmente entender com o coração o que o Evangelho nos diz. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Fiquem com Deus, uma boa noite, muita paz. Thank you.